Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve e esse é o último episódio do podcast A Trivialista. Em 2003, a Lei Federal 10.639 tornou obrigatório o ensino da história afro-brasileira e africana nas escolas brasileiras. O Brasil é considerado o país com o maior número de afrodescendentes fora da África. Assim, essa conquista é resultado da luta dos movimentos sociais pelo reconhecimento da história do continente africano nessa nação que tão fortemente está ligada a ele. Como consequência dessa nova legislação, nos últimos anos, aumentou muito a procura de materiais sobre história da África no Brasil. Sendo assim, segundo Roquinaldo Ferreira, hoje em dia, os pesquisadores brasileiros têm se dedicado a estudar temáticas que se sobressaem ao tráfico de escravos. Todavia, como aponta Flávio Gomes e Wilson Matos, junto com essa nova movimentação em torno de estudos africanos mais complexos, novos desafios também têm surgido. Visto que, por exemplo, não podemos simplesmente encaixar a África em nossa clássica divisão da história ou enxergar apenas uma África, quando na verdade existem Áfricas, existe um continente que tende para a diversidade, enquanto nosso estilo de estudar a história sempre operou para a procura de uma convergência, de modelos explicativos globais e generalizantes. Ou seja, é muito difícil trabalhar com uma história que necessita em seu estudo de metodologias diferenciadas e que se constrói tão distintamente do pensamento europeu que estamos acostumados. Em 2016, eu frequentei uma cadeira eletiva do curso de História chamada História das Antigas Sociedades Africanas. E eu sempre digo que essa foi a matéria mais difícil que eu realizei na graduação. Não porque o professor explicava mal ou era super rígido, muito pelo contrário. Mas porque eu simplesmente não consegui entender outras interpretações sobre ideias tão naturalizadas sobre a história. No trabalho final dessa cadeira, eu escrevi sobre os griots, ou seja, sobre os guardiões das tradições responsáveis por contar e transmitir as histórias de um povo. Michel de Certeau escreveu que cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhe são próprios. Assim surgiram os griots na África Antiga, e assim hoje surgem os storytellers na internet. Então, para esse nosso último episódio, que será sobre narrativas africanas, história pública e digital, eu chamei aqui um convidado muito especial, que indiretamente me influenciou a seguir em frente com esse podcast, Alê Santos, mais conhecido como @savagefiction no Twitter. Seja bem-vindo, Alê, te apresenta aí.
Fala, pessoal, obrigado pelo esse convite. Eu amo falar sobre história, história africana, eu amo falar sobre internet, sobre como a gente tem recontado essas narrativas. É um prazer imenso ter essa oportunidade de tá falando sobre isso. Isso é uma das conquistas das novas gerações, não só de afro-brasileiros, mas das novas gerações na internet, que é esse momento de diálogo, da gente poder conversar sobre novas perspectivas ou perspectivas que não são tão novas, mas que foram silenciadas com a historiografia tradicional. É um prazer, obrigado mesmo pelo convite.
A gente que agradece. E tu é jornalista, na real, né?
Sou publicitário, na real.
Ah, tá, publicitário.
Eu sou formado em propaganda e, assim, eu virei um jornalista meio que involuntariamente, e aí acabei escrevendo sobre história mais involuntariamente ainda, porque foi muito da forma que a internet começou a olhar para o meu conteúdo, para as histórias que eu tenho contado, assim, e eu comecei a pesquisar essas histórias por um interesse muito pessoal, né? Por interesse de auto-identificação, de encontrar minha identidade. E quando eu comecei a contar essas histórias, outras pessoas começaram a se conectar com esse meu desejo de buscar a sua própria identidade também. E desse movimento orgânico ali, surgiram essas oportunidades de escrever. Então, hoje eu escrevo para o Intercept Brasil, hoje eu escrevo para a revista Vice, já escrevi para Super Interessante, participei de documentários da Nathalie Neri, dou palestras no Brasil inteiro e faço muitas coisas. Estou agora lançando um livro, que é pela Panda Books, que é o Rastros da Resistência, que é um livro que somou tudo que eu fiz o ano passado com essas threads, narrativas históricas. Foi até tipo uma dor muito forte o nascimento desse livro, porque eu não sou historiador de formação, mas a editora exigiu que eu mergulhasse mais seriamente na historiografia, para trazer referências mesmo, para que esse livro fosse aceito pela academia, porque ela quer vender isso para escolas. Então foi um processo totalmente louco, assim, para mim, intenso, insano, e que eu aprendi muito, e que eu estou muito feliz em poder compartilhar o resultado disso em breve com todas as pessoas, quem me segue aí.
Sim, pois é, explicando de uma forma bem simplificada, a história digital é o fazer histórico feito através da utilização da tecnologia, né? E tu faz as threads sobre, basicamente, né, o que te deixou assim com o maior número de seguidores foram essas threads sobre as narrativas de pessoas, né, que foram duplamente silenciadas, né? Primeiro pela história em si e depois pelos historiadores, né, que
Sim.
trabalham. E agora esse resgate está ocorrendo, né, dentro da academia, assim, tem vários trabalhos que já estão sendo feitos para além da internet, enfim, mas ainda é bastante difícil encontrar pessoas realizando esse tipo de trabalho de divulgação com grande engajamento, né? A gente tem muita dificuldade.
Eu não diria assim que é difícil encontrar pessoas fazendo isso. O que eu diria é que é difícil que as pessoas tradicionais dão espaço para quem está recontando a história. Então, o Joseph Kieserboer, lá naquele trabalho lindo que é a História Geral da África, que foram 30 anos tudo, ele fala um pouco sobre isso, que ainda é possível encontrar professores que olham para a narrativa com viés colonial,
Ah,
eurocêntrico,
sim.
e isso é muito real. Isso eu enfrento, já trabalhei com alguns editores, que quando eu mando a narrativa, ele começa com, ah, não vamos falar sobre isso não, isso não era bem assim, aquele cara, não, ele não era necessariamente um vilão, mas eu não estava
Sim.
chamando ele de vilão, eu estava chamando ele de escravagista, sabe? Então as
Sim.
pessoas começam com colocar um eufemismo e querer passar um pano inconscientemente eles não percebem que estão querendo branquear a
Sim.
narrativa ou criar ou mitificar personalidades que deveriam ser mais humanizadas, pro bem e pro mal.
É, não, o que eu tava falando é que é muito difícil pra gente, assim, da academia, conseguir ter o um engajamento na internet, sabe? Tipo,
Ah, sem dúvida.
de, putz, como é que eu vou criar um conteúdo? Porque, enfim, a academia te molda muito a fazer um trabalho mais erudito, mais. Cheio de bibliografia, cheio de fontes, e aí como é que eu passo isso para um
Mas
tweet,
sabe
sabe?
que isso é. Então, foi isso. Isso é uma das coisas que eu sempre pensei. Algumas pessoas vêm exigir que minhas threads tenham bibliografia e uma coisa mais lapidada. Eu não. Por vir da publicidade, eu trabalho com storytelling, com contação de histórias, empresarialmente e da ficção. Eu não encaro o que eu faço no Twitter como história, eu encaro como entretenimento. Eu não quero que as pessoas aprendam a história por lá, eu quero que elas sejam provocadas
Sim.
a descobrir a história. Tipo, ó, você está duvidando de alguma coisa? Pesquisa
Pesquisa.
e corre atrás de uma historiografia e cria a sua versão daquilo, sabe? Mas para mim é muito entretenimento. E esse pensamento do entretenimento é o que engaja as pessoas, é o que a academia não tem. Então, vários historiadores vêm falar comigo: nossa, é difícil a gente atrair a atenção das pessoas.
Sim.
Porque, obviamente, a gente está num país que não lê muito. E é chato isso, mas é verdade. As pessoas não leem muito ficção que já é divertida. Então, imagina ler muito coisas acadêmicas. É bem difícil isso acontecer. Agora, as pessoas estão dispostas a se envolver com conteúdo que, se for emocionante, se for dramático. Então, quando eu escrevo para o Twitter, eu estou muito mais interessado e muito mais utilizando estruturas românticas, estruturas de narrativas dramáticas e do que realmente pensando com viés de historiador, sabe?
Sim. É, pois é, esse podcast, eu te conheci em 2008, assim, em agosto, com uma thread que tu fez sobre a história do Dragão do Mar, eu acho.
Eu amo essa
E
história.
aí, sim, e aí eu li aquilo e falei, tipo, meu, que massa, sabe? Tipo, como é que isso não tá, sei lá, por que que a gente não tá escrevendo threads assim, sabe? E
Sim.
aí eu fiquei, aí eu comecei, foi bem na época que eu tava pensando nesse podcast, e era bem com esse viés do entretenimento, né? Porque a gente não tem como, sei lá, ler um livro aqui nesse podcast para as pessoas aprenderem o conteúdo super complexo, mas pensar também a história como um entretenimento, assim. Pensar que é um prazer estudar história e também é algo atrativo, assim, que as pessoas podem se divertir, podem aprender um pouco mais de uma forma mais leve, assim.
Sim, então, acho que a academia ela peca um pouco por exigir uma pompa, uma coisa mais
Sim.
robusta, sabe? Então, eu já fui atacado por pessoas acadêmicas que não gostam de mim porque eles leem meu conteúdo e falam: ah, você não está sendo um acadêmico. Cara, se eu for acadêmico no Twitter, eu não vou conseguir 80 mil seguidores,
Sim,
é real. Então, por exemplo, um cara que eu admiro, que é fantástico, o Laurentino Gomes, eu acabei tendo mais seguidores que ele. no Twitter. Então, mas deveria ser o contrário, só que o lance é a gente chegar nesse meio termo. Eu usar a bibliografia e o estudo dele para mostrar para as pessoas que é divertido também, que você pode ir lá na biblioteca e você vai. Se você gostou da minha thread de 10 tweets, que não passa de 1.200 caracteres que eu digito, na verdade, para fazer uma thread. Você imagina se você puder ter um livro inteiro, uma bibliografia inteira sobre isso, né? Eu olho muito para isso. Eu quero que as pessoas vejam meu trabalho. E o entretenimento, ele tem um peso, porque ele é uma das forças que ajuda a moldar o imaginário das pessoas, né? E ajuda muito a moldar, colocar novas figuras no imaginário dessas pessoas, desbloquear figuras que eles nem imaginam que estavam lá no seu imaginário. Quando o entretenimento faz isso, abre a sua cabeça para um novo conteúdo, aí sim a pessoa começa a buscar essa profundidade, né? Quantas pessoas começaram a querer se envolver mais com uma África ancestral por conta do Black Panther, né? Do filme. Então, eu olho muito para isso. Eu quero impactar as pessoas com entretenimento para que elas busquem a profundidade na historiografia.
É verdade. Não, e o teu trabalho é a prova que as pessoas se interessam por história, né? E que existe um público para esse tipo de conteúdo. Então, é um negócio que vale muito a pena se dedicar também, né? Fora da academia. Mas ontem eu
Sim.
tava num evento sobre perspectivas da história pública no Brasil, né? Dentro da universidade. É uma professora muito que eu não conhecia e eu fiquei muito emocionada com a fala dela. Não, talvez tu conheça ela, é Ana Flávia Magalhães Pinto, da UNB.
Não, infelizmente não conheço.
É, ela lançou, acho que esse ano, não tenho certeza, um livro que se chama Escritos de Liberdade: Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. E
Que
aí
legal.
ela falou algo que me tocou muito, que ela falou assim: ah, a gente fala muito sobre a escravidão. Sobre, né, esses 400 anos, muito mais que isso, talvez. Mas a gente fala pouco de liberdade, né? A gente não fala.
Sim.
A gente lembra sempre da história negra no Brasil, na escravidão, mas a gente não discute as pessoas que estavam livres, que estavam resistindo, que estavam vivendo suas vidas, que eram pessoas do cotidiano, que também são silenciadas ainda hoje, assim, dentro da história, porque não
É,
estão naquele
exatamente.
padrão de do escravizado, né?
E assim, o escravizado se tornou um arquétipo muito impenetrado na mente das pessoas. Então, toda vez que você virou um consenso a dizer que negros são descendentes de escravos. Não, ninguém é descendente de escravo, a gente é descendente de reis, de caçadores, de aventureiros, de historiadores, de contadores de histórias. Só que quando a escravidão ela silenciou isso, ela roubou essas figuras. É quando você pega geralmente uma pessoa branca e consegue montar a sua árvore genealógica, ele vai falar: ah, meu tataraneto era um grande comerciante lá na, não sei das quantas, Espanha, sei lá, ou um comerciante pobre, um português pobre, mas ele veio e ele tinha uma outra denominação que não era escravo. A história dos afro-brasileiros e dos indígenas brasileiros também geralmente acaba ali em quatro gerações. Geralmente acaba ali na figura do escravizado. E aí você fica criando essa ideia de que você descende de escravos. E contar essas novas histórias vem muito destruir esse arquétipo e vem colocar outras figuras ali no lugar disso, né? Fazer o meu livro, Rastros da Resistência, é muito. Inclusive a introdução dele eu falo sobre isso. É muito sobre colocar novas figuras na mente das pessoas, para que elas parem de acreditar que a gente não tem passado, que a gente não tem família, ou que tudo se resume à palavra escravo, né?
Pois é, e a África, né, é a porção continental mais antiga do planeta, né? E foi nesse território que teve origem o processo da evolução humana, então tem muita história ali, né? Tem uma infinidade de histórias que existiram antes, né, do processo de escravização que aconteceu aqui no Atlântico e que é muito invisibilizado. E por isso que eu, quando eu te pedi, né, pra te contar algumas histórias aqui das tuas threads, eu escolhi três histórias que sai um pouco dessa ideia da história da escravidão no Brasil.
Sim.
E tem uma temática mais. Não sei, que eu acho que as pessoas não conhecem, né? Então,
Sim.
vamos contar essas histórias.
Tá, eu vou contar a história da Zacimba, né? A Zacimba é uma princesa que eu amo essa narrativa, primeiro porque mostra uma mulher. Geralmente quando a gente vai falar de revoltas e quilombolas, as pessoas têm na sua cabeça a ideia de que essa revolta foi uma coisa negativa, sabe? Uhum. Como se tivesse alguém lutando contra o Brasil. É, inclusive, essa era a grande narrativa de que você tinha. Não poderia existir quilombos, porque os quilombos não eram Brasil, quilombos eram, eram tipo novas unidades ou novos impérios que estavam querendo surgir no Brasil. E as pessoas não conseguem perceber que os quilombolas são heróis da liberdade. E Asa Simba, ela mostra muito sobre isso. Asa Simba, ela é uma princesa da nação de Cambinda, lá em Angola. E ela teria sido comprada pelo José Trancoso no Porto de São Mateus, que é lá no Espírito Santo, por volta de 1690. Ou seja, basicamente no ano que Palmares estava sendo atacada e Zumbi estava sendo pressionado ali, Asa Simba já estava chegando no Brasil. No começo, o barão não tinha ideia de quem ela era, mas eles perceberam logo que todos os outros negros na senzala e na casa que estavam trabalhando começavam a olhar para ela e tratar ela de uma maneira diferente. E ele começou a se questionar por que as pessoas estavam tratando Asa Simba de uma maneira diferente. Logo ele deu conta que todo mundo tinha identificado a realeza nela. Os símbolos, a forma que ela falava, a língua dela, todo mundo começou a perceber, o barão percebeu que ela era uma princesa e obviamente ela acabou sendo tratada como uma princesa, uma rainha africana lá na senzala. Ele percebeu isso e ele percebeu que poderia utilizar essa informação para controlar melhor os seus escravos. Ele trancafiou a princesa no porão da sua casa e não deixou mais ela sair da casa dele. Obviamente ele humilhou ela, estuprou ela, torturou ela e de todas as formas ele amedrontava os escravos, falando: se vocês não me obedecerem, não forem mais fiéis, eu vou estuprar ela mais violentamente ainda, eu vou fazer... ele ia fazer cada vez ameaças piores e proibiu ela de sair da casa grande. Só que os escravos começaram a articular um plano, uma revolta contra esse crápula, né? Inclusive com a participação da Asa Simba. Eles usavam um pó chamado pó para amansar senhor, que é feito a partir da cabeça de uma cobra jararaca, que era cortada, torrada e moída. A partir desse pó, ela começava a colocar aos poucos na comida dele para envenenar ele. Que ela foi um processo que demorou um pouco, foram meses ou anos para isso acontecer, mas o barão acabou sendo envenenado. Ele morreu e no dia que ele caiu morto, Asa Simba liderou todo mundo numa grande revolta, todo mundo fugiu, queimou a senzala e eles formaram um quilombo poderoso. E reza a lenda que durante as noites Asa Simba e os quilombolas seguiam de canoas para invadir embarcações que tentavam trazer escravos ali para o porto do Espírito Santo. E não tem, a morte de Asa Simba é muito obscura, assim, porque obviamente não tem uma historiografia que vai relatar sobre como ela morreu. Alguns dizem que ela morreu ainda num desses confrontos de navio. Então não tem uma prova cabal sobre como aconteceu isso, mas ela virou, a história dela foi contada através da tradição oral lá do Espírito Santo mesmo, e ela acabou virando um grande símbolo, um símbolo dessa resistência, que como a primeira heroína de São Mateus e do povo africano da diáspora. Isso acontece em 1690, né? Então já tinha gente lutando pela liberdade, já tinha gente lutando, se revoltando, fazendo revoluções aqui no Brasil contra a escravidão. E não era só Palmares, não era só o pessoal Zumbi, Dandara e Ganga Zumba, né?
Sim, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, assim, da história... Quando eu comecei a estudar a história da África, que mais me chamou a atenção foi o papel diferenciado das mulheres, né? Algumas sociedades tinham uma organização matrilinear, né, que é a sucessão pela linha familiar materna, e o papel delas era muito importante, né, na economia, na sociedade em geral, na religiosidade, e isso continuou durante muito tempo lá, né, e sei lá, acho que só terminou quando eles começaram a adotar o cristianismo, o islamismo, que tem uns valores mais patrilinear, né?
Sim, é legal o sistema de matrilinearidade, que as pessoas não a gente não está acostumado com isso, por exemplo, aqui no Brasil, não sabe que, por exemplo, se uma família acontece, tem uma herança, essa herança são terras, as terras têm que passar para a linhagem da mãe. Então, isso acontecia de, às vezes, um rei morresse e aí tinha que ser a linhagem da mãe ou da mulher dele que herdava todas as terras e o reino. E aí, tipo, a mulher, quando não era um sistema matriarcal de poder, mas quando era um sistema patriarcal, apesar de ser matrilinear, o poder ele ficava com a mulher e ela tinha. Praticamente ela dava licença para o filho ou o marido dela reinar no lugar dela. Então ela acabava se tornando uma mulher, tipo, como acontece no filme do Black Panther, uma rainha-mãe,
Sim.
praticamente. Mas é como se o poder fosse dado por Deus a ela e ela sim desse licença para esse poder ser transferido para um homem. É bem, bem interessante esse sistema. E é por isso que quando as mulheres têm um papel muito importante na história do Chaka Zulu também, que foi o grande imperador que conseguiu reorganizar o Império Zulu, a mãe dele tem um papel muito poderoso, tanto no começo da vida dele quanto no final, né? Porque quando ela morreu, ele acabou promovendo uma hecatombe ali de mais de 3 meses, matando gente pra caramba, de tão louco que ele ficou assim com a morte da mãe dele.
Sim, e eu tava pensando agora que ali pelo século XVIII, XIX, né, muitos intelectuais da época diziam que não havia história na África, né, muito devido a essa oralidade, né, não tinha nada escrito, assim, então se dizia que a África não tinha história.
Até hoje, infelizmente,
É.
é difícil, né? Tem um artigo que eu acabei de escrever para o Intercept falando sobre isso, porque a Luísa Marinha e a Dandara foram
Sim.
colocados ali no panteão, e aí, obviamente, surgem pessoas: ah, mas elas não existem. Por que que elas não existem? Porque não tem papel, não tem documento sobre elas. Então, essa visão de não ter documento, isso é europeu, né? Em
Sim.
África, a palavra é documento. Joseph Kieserbo tem uma frase que eu amo, eu não sei, ela exatamente não é assim, mas ela fala que enquanto a escrita congela o
Ah,
significado
sim.
das coisas, a tradição oral coloca sangue e carne e torna elas vivas. Então, os africanos não consideravam, não confiavam no texto para conseguir transferir todo o valor de uma narrativa, todos os ideais, todo o contexto que a narrativa tinha. Eles queriam que tivesse a tradição oral porque isso dava vida às emoções de quem estava contando, que eram as emoções de quem criou aquela história.
É, e eu ia citar essa frase na real, mas. Aí eu queria que tu
Quebrando
contasse um
spoiler.
pouco sobre a história da estrela descoberta pelos Dogons, porque é muito nessa ideia, né? Tipo, vários. Acho que até o Carl Sagan, uma época, falou que possivelmente essa descoberta não era africana, era da Europa, porque as pessoas tendem, né, a tipo. Aquilo é o clássico, né? Tipo, ah, vai ver as pirâmides do Egito, aliens, Machu Picchu, aliens, aí se acontece alguma coisa na Europa. Não, pessoas criaram isso, né?
Então, os europeus, eles tinham essa narrativa da civilização, né? Foi a justificativa para eles colonizarem outras pessoas. Nós somos civilização, eles são selvagens, e nós vamos ensinar os selvagens como é as melhores coisas da sociedade, como é democracia, sabe? Todos esses conceitos que foram criados na Europa, para eles eram superiores a qualquer tipo de sociedade. Isso até hoje é reproduzido, por exemplo, com esse discurso de alta e baixa cultura, sabe? Se
Sim.
você pegar, colocar na lista o que algumas pessoas, eu acho que na academia não se usa mais o termo alta cultura e baixa cultura, mas algumas pessoas ainda reproduzem isso. E se você começar a colocar na ponta do lápis o que você acha que não é, que é uma cultura ruim, você vai perceber que elas são ligadas à cultura afro-brasileira ou afro-mundial. E as culturas boas, as belas artes, tudo está ligado à Europa, né? Então
Sim.
esse discurso é muito imperante, assim. E os Dogons, eu amo a história deles. Eles são uma etnia que existe até hoje, assim. Eles têm algumas coisas bem complexas e intensas, assim, dos Dogons. Por exemplo, eles ainda promovem mutilação feminina ali, hoje, isso. Então é uma coisa bem conflituosa de uma sociedade. Mas eles têm uma história fantástica, que faz a gente sonhar muito com as estrelas, porque eles identificaram uma estrela chamada Sirius B, né? Uma estrela que... Isso aconteceu basicamente em 1930, quando alguns antropólogos franceses ouviram lendas do sacerdote Dogons transmitidas oralmente entre o povo das que a sua raça teria vindo do espaço, né? Os Dogons, eles acham que eles são filhos de uma raça que veio lá do sistema Sírio, dos Nomons. E aí, a Sírio já era conhecida pelos sacerdotes de Thoth em Kemet, né? Kemet, para quem não sabe, é o nome que os africanos davam para Egito, né? Que hoje a gente chama de Egito. E aí, a Sírio havia gerado vários cultos e mitologias também na Grécia e em Roma. Só que os Dogons falavam: a gente é descendente dos Nomos, a gente vem. E que vieram para a Terra numa embarcação movida por ventos ruidosos e tudo isso, e eles vieram de uma estrela companheira da Sirius e fica do lado ali da Sirius. Eles começavam a traçar no chão e em vários lugares símbolos deles nas paredes a trajetória da Sirius e mostrando exatamente aonde haveria a Sirius B. Então, alguns artefatos, isso foram encontrados essa trajetória há 400 anos atrás, descrevendo a órbita da Sirius e onde existiria essa estrela misteriosa. E acontece que em 1970 surgiram tecnologias mais poderosas, mais potentes de telescópios que conseguiram provar que quando o telescópio abriu assim a lente, eles viram a Sirius B ali, a estrela que os Dogons sempre diziam que existia ali na órbita de Sirius, foi revelada em 1970. Essa é uma história fantástica que mostra o conhecimento ancestral de astronomia que a África tinha, não só a África, mas a Arábia, a Ásia também tinha muito conteúdo assim, que foi desprezado pelos europeus. É uma história que faz muita gente sonhar com afrofuturismo e que conexões. Com céus, e é muito o que você falou sobre Carl Sagan. Até mesmo Neil deGrasse Tyson uma vez teve uma frase que falou que ele disse numa apresentação que as pessoas preferem acreditar que o Egito foi construído por aliens do que foi construído por negros.
Sim, é muito isso. E para
É.
terminar, eu queria que tu contasse a história que eu li numa entrevista que tu deu outro dia, que é a tua favorita, que é a do Benedito Meia Légua.
Ah, o Benedito Meia Légua, tem um spoiler para quem for comprar meu livro, quem já comprou, que vai ser lançado ainda na pré-venda, é que o meu livro vem com um pôster de uma ilustração inédita e linda de Benedito Meia Légua.
Ah, que massa.
Muito, muito lindo, assim, isso vai ficar off, mas depois eu te mando no WhatsApp para você ver uma preview dessa ilustração.
Quero ver.
Mas o Benedito Meia Légua, o nome original dele era Benedito Caravelas, e ele viveu ali em 1885. Ele era um líder nato, ele era muito viajado, e ele conhecia muito o Nordeste. Ele andava tanto, mas tanto, que ele recebeu essa alcunha de Meia Légua, de tanto que ele andava, assim, o apelido dele. E ele carregava sempre uma imagem de São Benedito, né? Naquela época os negros já estavam muito aculturados ao catolicismo, então, inclusive Palmares já havia sido indício de que tinha uma igreja, tinha alguns santos ali dentro, tinha a questão do candomblé também estava muito sincretizado, e ele carregava essa imagem de São Benedito, que é um santo de pele retinta também, e só que essa imagem ganhou um significado poderoso para o Benedito e para todo mundo que acompanhava a saga do Benedito, né? Ele reunia vários grupos de insurgentes ali, de pessoas que estavam se revoltando contra as senzalas, e ele usava para libertar outros negros. Ele atacava várias senzalas ao mesmo tempo em ataques coordenados. É interessante lembrar que naquela época a comunicação demorava semanas, né? Talvez meses. Então, se você atacasse duas senzalas em lugares diferentes, essas pessoas demorariam uma semana para falar umas com as outras de que estava tendo um ataque, de que um grupo se organizando. Então, o Benedito reuniu essa galera e todo mundo atacava várias fazendas senzalas ao mesmo tempo, né, concomitantemente. Só que ele usava uma estratégia ousada e criativa, que é muito perspicaz, que ele sempre colocava o líder desse grupo vestido exatamente igual ele. se vestia muito, muito igual ele. Então, sempre que acontecia de uma fazenda, infortunadamente, assim, porventura, capturar o Benedito, e obviamente tentava matar ele, matava ele ocasionalmente, e espalhava para todo mundo a ideia de que ele foi capturado. E nisso, um outro fazendeiro falava: ah, você não capturou o Benedito, não, ele acabou de estourar minha fazenda aqui, minha senzala aqui, que ele acabou de saquear minha senzala. E começava a surgir outros caras falando: ó, oh, Benedito acabou de estourar minha senzala também. E o mito, isso ficou tão, tão forte que é uma das origens, né? Obviamente não é uma origem catedrática confirmada, mas é uma das origens daquela expressão mais será o Benedito, porque
Sim.
toda vez que estourava uma senzala, as pessoas começavam a se perguntar: nossa, mas será o Benedito dessa vez? E é muito fantástico isso. Mas o mito dele ganhou uma força poderosa depois que ele foi capturado, o verdadeiro Benedito foi capturado. Ele chegou em São Mateus amarrado pelo pescoço, sendo puxado por um capitão do mato montado a cavalo. Imagina o corpo dele arrastado ali. Ele foi dado como morto, para você ter uma ideia, de tanto que ele ficou castigado, arrastado pelo cavalo. Ele foi dado como morto e foi deixado no cemitério dos escravos. Ali sempre tem uma capela, que é uma igreja de São Benedito. E o pessoal falou: ó, vou deixar o corpo dele aqui, depois a gente volta para jogar numa vala. No outro dia, quando foram encontrar o corpo dele, ele tinha sumido. E só pegadas de sangue estavam esticadas no chão. Daí surgiu a lenda de que ele era protegido pelo próprio São Benedito e que ele havia ficado, se tornado um imortal. Foram mais de 40 anos, ele e o quilombo do Benedito resistiram golpeando o sistema escravocrata. O Benedito só foi morto na velhice, quando ele estava manco e doente. Ele dormia num tronco oco de árvore, que foi um esconderijo que ele encontrou para fugir de uma senzala, até que um dos caçadores conseguiu pegar alguém que denunciou ele. Os caçadores entraram ali na floresta, pegaram e chegaram perto do tronco dele, tamparam o tronco e atearam fogo, e Benedito infelizmente morreu queimado. Mas o seu legado, ele ficou tão poderoso, tão forte, que ele é narrado todo ano na festa de São Sebastião e Conceição da Barra, no Espírito Santo, através das relações de Congada e Ticumbi pelo Brasil. Que daí que vem, até hoje, através dessas festas, todo dia 1º de janeiro, o cortejo de Ticumbi vai buscar a pequena imagem de São Benedito no córrego das Piabas e leva até a igreja em uma encenação dramática para celebrar a memória de Meia Légua.
São essas histórias que continuam, né? Elas resistem e elas continuam se espalhando por essas pessoas, né? E isso é muito massa de ver, né? Porque mesmo que elas não tenham sido escritas e tão contadas, as pessoas ainda sabem sobre ela, né?
Sim, é porque quando a gente fala que a tradição africana é oral, as pessoas tendem a simplificar, a enxergar isso de uma maneira simplista, e achar que é tipo só a pessoa sentada contando história uma para outra.
Sim.
Não, mas você tem, por exemplo, ditados africanos, assim como tem ditados populares brasileiros, cada um deles carregava a sua mensagem, né? Todo mundo tem uma avó que já contou um ditado, contou uma frase. Então, os ditados eram utilizados como formas de carregar mensagens. Você tem o ritual da fogueira, onde todo mundo sentava e contava suas histórias. Você também também tinha cantigas, que eram construídas para que as pessoas pudessem cantar e em alguns momentos de festas, em alguns momentos religiosos, ou durante o dia, para você ficar cantando e essas canções acabavam carregando alguma coisa. Como o próprio Ticumbi e a Congada são representações afro-brasileiras que narram histórias, como o próprio carnaval se tornou depois que o samba e as escolas de samba, os barracões de samba de origem africanas acabaram tomando conta do samba. Então você tinha também as tatuagens, os tecidos, sabe? A oralidade não é só uma pessoa conversando com a outra, como a gente está falando aqui.
Sim.
Mas tinha toda um esquema, e você tinha toda uma quantidade de ferramentas orais para traduzir histórias em frases, canções, rituais, ditados, cantigas, tudo, tudo. Você tinha todo um catálogo ali de oralidade para você transmitir uma narrativa que é muito poderosa.
Sim. Bom, Ale, para finalizar, então eu quero que tu dê umas dicas de leituras, né? Além do teu próprio livro, faz aí o teu merchan. E é isso.
É, as minhas dicas de leitura, eu indico sempre, eu amo a obra da UNESCO, porque para quem não sabe, assim, foi a primeira obra que resolveu reescrever a história da África, considerando a perspectiva dos próprios africanos. Então, reuniu um time com Jesus Kizerbo, que é o maior historiador da África, e mais de 300 outros historiadores africanos e não africanos, reunidos de uma coordenação fantástica ali, que produziram mais de 8 livros, na verdade, foram 30 anos de estudo, de reinterpretação, de buscar as histórias e tradições orais e conflitar elas com as perspectivas e o contexto das histórias que haviam sido escritas antes e reinterpretar isso e construir uma nova visão de África. Então, a história geral da África eu indico para todo mundo. É impossível você ler ele numa vida inteira, né? Mas começa a ler que você vai gostar. Pra caramba, assim. É, chegou no Brasil em 2010, está disponível de graça no site da UNESCO mesmo. É muito fácil de encontrar. Eu indico também alguns livros da Carmen Lúcia Campos. Tem um livro ali que é para criança, mas eu gosto muito, que é o Meu Avô Africano. Vale muito a pena você ler esse livro, e se você que tiver pessoas, mães e até crianças mesmo que quer entender um pouco disso, vale a pena você conhecer a Carmen Lúcia, porque ela escreve coisas maravilhosas. E ainda de história, é um livro História da África e do Brasil Afrodescendente, da Inaê Lopes dos Santos, que é professora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma historiadora negra também, que tem um trabalho muito sério e que eu gosto muito do trabalho dela.
Eu tenho três para indicar também. Na verdade, um era o História Geral da África, né? Que quando eu li ele foi. Eu li, claro que eu não li tudo, né? Porque ele é gigantesco.
É impossível ler
Mas
todos, é
foi.
difícil.
Nossa, é maravilhoso, né? Tu tem. Sei lá. Foi incrível, assim, quando eu li.
Sim.
E o segundo é o História da África, do José Rivair Macedo, que foi meu professor de África na faculdade. É uma pessoa sensacional. E o último é o História Pública no Brasil, que é organizado pela Ana Maria Mauad, a Juniele Almeida e o Ricardo Santiago. Então,
Legal.
obrigado, Alê, por ter participado do programa. Fiquei muito feliz, né? As nossas 20 tentativas de gravar finalmente deu certo.
Não, eu que agradeço muito, assim, conta comigo sempre, eu adoro falar sobre isso, adoro conversar com as pessoas, adoro estar no Twitter, me sigam lá no Twitter, eu vou deixar aqui minha arroba salvagefishing, que é no Twitter e no Instagram, me encontra, me manda mensagem, estou sempre disponível ali para todo mundo, as pessoas que meus familiares odeiam o fato de eu estar sempre disponível na internet, mas acontece.
É os ossos do ofício, né?
É.
Então tá. Bom, como dito no comecinho, esse é o nosso último episódio da Trivialista. Então eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui e quem tá conhecendo o programa a partir desse episódio, que seja bem-vindo. Meu muito obrigado aos meus colegas que participaram do programa e aos outros convidados, ao Leonardo Braga, que cedeu o estúdio e trabalhou na gravação, a Ralph Def, que produziu o projeto, e principalmente obrigada a vocês que desde o começo me apoiaram e me cobraram toda semana. Esse podcast foi para vocês. O Atrivialista surgiu da minha vontade de ver temáticas, muitas vezes consideradas triviais, serem reconhecidas e debatidas. A história é considerada oficial ao priorizar algumas narrativas, silenciou outras tantas. Porém, outras narrativas existem, resistem e não são trivialidades, são história. Assim, eu espero que esse podcast tenha pelo menos um pouquinho aproximado vocês de novas histórias e despertado em vocês novas questões. Para mim foi uma satisfação pessoal e profissional muito grande tirar esse projeto do papel. Esse podcast começou em julho de 2018 e agora estamos com 6 episódios prontos em junho de 2019. Durante esse período, eu desisti inúmeras vezes e confesso que foi muito difícil realizar um projeto que vem da academia para um público não necessariamente acadêmico. Não sei se alcancei meu objetivo e atendi às expectativas, pois esse podcast foi uma primeira experiência. Foi uma tentativa de algo que nem eu mesma domino. Assim, peço desculpas pelos possíveis erros técnicos de português e também de história. Ao fim, o Atrivialista me ensinou que eu ainda tenho muito que aprender, e isso é maravilhoso.
Half-Death.